Queridos irmãos, a liturgia deste domingo nos apresenta 6 versículos apenas do Evangelho que uma vida inteira não seria suficiente para poder esgotar na sua profundidade, na sua beleza e, sobretudo, na sua vivência. Pois sabemos que a palavra não é para ser ouvida, meditada, mas, acima de tudo, vivida, partilhada e proclamada. E a proclamação do mandamento novo. Lemos o trecho de Mateus, do capítulo 22, de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas depende desses dois mandamentos. Maravilhoso. Mais uma vez, os fariseus se reúnem para experimentar, para colocar à prova Jesus. A intenção deles não é viver a palavra, mas é colocar Cristo em dificuldade, pois de fato em Israel havia 613 mandamentos. Destes, 365 eram negativos, não faça, não pode, como os dias do ano, como dizer que todo dia eu tenho que dizer não para o pecado, como usamos dizer nós na igreja, para hoje não, para hoje não. 365 mandamentos negativos, 248 positivos. E para os judeus, 248 era o número dos ossos do corpo humano. Como dizer, eu não poderei ficar de pé, não poderei andar, não poderei sustentar a minha vida se não alicerçado na palavra de Deus, cumprindo os mandamentos. É muito bonito, porque desses mandamentos depende a vida e a morte. Por isso, preciso viver a lei de Deus sempre, para ter vida e vida plena. Interessante que no final do livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, nós lemos: Eu chamo hoje o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Portanto, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam, amando Yahvé, seu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-se a Ele. Pois ele é a sua vida, ele prolonga seu tempo de habitação sobre este solo que Yahvé jurou dar a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. No final do Deuteronômio, dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros da lei, nós encontramos então este convite. Entender que aquele que nos criou também nos dá um manual para que nós possamos viver bem, como de repente uma empresa que fabrica computadores te dá um manual para que você não use o computador de forma errada e de repente queime ou fique estragado por algum vírus. Há vírus na vida espiritual e há um manual. Manual que escreveu aquele que produziu a vida do homem. Aquele que produz o computador dá o manual do computador. Aquele que produz uma panela de pressão dá o manual para que não exploda, por exemplo, a panela e possa machucar-me. De tudo nós temos que entender que na vida humana, na vida biológica, na vida e nas leis do universo está contido um segredo que reflete a própria vida de Deus. Fora desta vida não há vida, simples assim, pois nós gostamos de complicar muito as coisas enquanto Deus é simples. Ele imprimiu em toda a natureza uma lei. Interessante que um dos ateus mais conhecidos deste tempo, Anthony Flew, depois de ter estudado profundamente, era um cientista, as leis que regulam o universo e a biologia, afirmou que não é possível não acreditar que tudo isso seja fruto de uma inteligência superior à nossa, mas capaz de comunicar com a nossa, pois podemos reproduzir matematicamente, cientificamente, todas as leis da natureza em laboratório, porque Deus dialoga com a inteligência humana, mesmo sendo infinitamente superior. Há um Deus que me ama, um Deus que me criou a sua imagem e que me dá a capacidade di poter vivere a immagine di lui. Il mandamento significa esattamente un invio. E lui mi capacita. E lui mi torna capace di Deus. E lui mi torna capace di vivere e di amare divinamente. Il primo mandamento da lei è concido nel famoso Shema Israel. Escuta Israel, una orazione che gli israeliti piedosi oravano per lo meno due volte per giorno, ma che Elis até orava molte volte durante il giorno, che incontriamo in Deuteronomio 6 a partire del versículo 4. Shema Israel, escuta Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé un, portanto ami a Yahvé teu Deus con tutto il coração, con tutta l'alma, con tutte le forze. Queste parole che oggi gli ordeno estejam in seu coração. Você as inculcará em seus filhos, delas falará sentado em casa, andando pelo caminho, deitado ou de pé. Você também as amarrará nas mãos como sinal. Elas estarão também como faixa entre seus olhos. Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas de sua cidade. De fato, os hebreus colocavam o tefilim, que é como uma pequena cápsula pendurada na testa, em cima dos olhos, para não esquecer da palavra, e também usavam o mezuzá, que era uma pequena caixinha que continha a lei, que colocava na porta da casa, e ainda os filatérios, que tinham exatamente 613 nós. Esses nós que nos lembravam de todas as leis de Israel. Para não esquecer da lei, porque a lei é fonte de vida. E o primeiro passo é Shema, escuta. Esse é o primeiro mandamento, escuta. Porque pela escuta eu acolho, entendo o que é o amor, que o amor tem que ser total, pleno, e que onde o amor não ocupa o primeiro lugar na minha vida, eu não encontrarei vida. De fato, o amor é totalitário, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, nos diz que o amor ou é pleno ou não é amor. Amor em si implica totalidade. Não posso dizer para uma apaixonada, ti amo um pouco, ti amo em parte. Nunca um namorado falaria isso, nem um esposo para a esposa, não seria muito agradável. Amar é dar a vida. Che non dà tutto, di fatto non dà nada. Se non do tutto, amo per convenienza, amo per interesse. Onde vejo o amor realizzato plenamente? In Cristo crucificato. Aqui eu vejo o amor che si revela come rosto do Pai, che envia o seu Filho para nos salvar. E também me envia para dar a vida, para que os outros sejam salvos através de nós. É interessante che este verbo escuta, está presente na Bíblia 1084 vezes. Sabe o que significa? Três vezes por dia. Todo dia, o dia todo, eu preciso escutar, eu preciso acolher, pois o amor é um dom que me é dado para que eu possa amar. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, nos diz Jesus no Evangelho de João. E é belíssimo. Esse é o primeiro mandamento. Os judeus diziam: sabe dizer toda a lei de Deus ficando de pé sobre um só pé? E os próprios judeus diziam: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, porque isso é realmente a síntese da lei. E o segundo mandamento existia também na lei, encontramos em Levítico 19, 17, ame o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Yahvé. E nesse trecho do capítulo 19 do Levítico tem muitas leis que orientam exatamente a caridade com o próximo, com o trabalhador, com a viúva, com o órfão, com aqueles que somos chamados a julgar, e o convite também a não fofocar, a não espalhar boatos, nem levantar falso testemunho, e assim por diante, todos os mandamentos que se resumem no amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde está a novidade che Cristo coloca? Sta esattamente in unir questi due mandamentos, mandamentos che già estavam presenti na lei, ma che Jesus coloca come unico movimento do coração. Quando diz semelhante o primeiro, quando attribui questa semelhança ao segundo mandamento, non sta dizendo che parece, ma sta dizendo, na sua raiz etimológica, che è uma só coisa, un só movimento, uma só natureza, o mesmo movimento do amor. Deus se fez homem. Cristo tornou presente a vida divina na carne umana. Ele une na sua própria pessoa esses dois mandamentos. Não por acaso, Jesus nos ensina que tudo que fizermos a um desses pequeninos, a ele o fizermos. Agora, é fácil amar Deus. O desafio é amar o irmão. Não é por acaso que quando Jesus contará a parábola do bom samaritano, para justificar-se, o doutor da lei perguntou: e quem é o meu próximo? Não perguntou como amar a Deus de todo o coração, mas como realmente saber quem preciso amar e como devo amar o próximo. Papa São João Paulo II dizia que o homem é o primeiro caminho que nos leva a Deus. De fato, não posso amar a Deus que não vejo, se não amar o irmão que vejo, como me diz São João no capítulo 4 da primeira carta. É impressionante. A encarnação torna o amor carne, torna o amor concreto. E através da carne que eu chego à salvação. Carne, carne, salus, diziam os antigos padres da igreja, que significa que a carne é a chave para ser salvo. Se não amo a carne do irmão no encontro com Cristo vivo, eu não poderei entrar no reino do céu. Mateus 25 nos diz: longe de mim, malditos, porque eu tinha fome e não me deste de comer. Amar a Deus. Amar a Deus significa realmente entender que toda a síntese da lei concretamente se encontra no amor ao próximo. A fonte do amor ao próximo é Deus, mas o fruto do amor de Deus na minha vida me levará sempre a cuidar do próximo como Cristo cuidou de mim, a perdoar o próximo como Cristo me perdoou. E é interessante que isso era claro de alguma forma também para os judeus, tanto que Hillel, um dos doutores da lei mais conhecido em Israel, dizia: pode dizer toda a lei sobre um único pé sem cair? E ele dizia exatamente esse segundo mandamento e resumia este mandamento na regra de ouro: tudo aquilo que quer que os outros te façam, você faça para eles. E aqui este último passo, que belíssimo: disto depende toda a lei e os profetas. É interessantíssimo que no capítulo 13 da Carta aos Romanos, São Paulo diz: não tenha nenhuma dívida com ninguém, a não ser a dívida do amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. E termina dizendo: o amor é o cumprimento total da lei. Todos os mandamentos se resumem nessas palavras: ame seu próximo como a ti mesmo. É fantástico. Como ser pobre, obediente e casto? Vivendo para os outros, servindo os outros. Não tenho que preocupar-me com as minhas virtudes, mas na medida que eu me preocupo de estar no amor e não de cumprir mandamentos, eu vivo naturalmente todos os mandamentos. Deus não procura perfeição. Deus procura amantes apaixonados que possam arder de amor por Ele e que possam irradiar este amor, que possam alastrar um incêndio de amor no mundo através do amor que recebem dEle na sua presença viva, na escuta da sua palavra. Escutando a palavra e acolhendo o amor de Deus, que naturalmente nós cumpriremos todos os demais mandamentos e viveremos como fonte de vida para todos aqueles que se aproximam de nós. É por isso que todos os amantes apaixonados de Cristo, os santos, viverão esta síntese de forma extraordinária. Agostinho dizia: ama e faz o que quiser. São Francisco, participando da Eucaristia, logo depois da consagração, amava dizer: Senhor, tira o meu olhar das coisas que estão debaixo do céu para que eu morra, por amor do teu amor, como você morreu, por amor do meu amor. E finalmente, Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que na Eucaristia Jesus se dá para nós, e nos pobres nós nos damos para Cristo, o mesmo Cristo que adoramos na Eucaristia e que nos enche do seu próprio amor, do seu coração que é dado no pão eucarístico consagrado, carne de Cristo viva. Nós podemos realmente amar o Cristo que nos pobres precisa deste mesmo amor que dele recebemos. Esse é o segredo da vida. Que o Senhor te conceda entrar nesse belíssimo mistério, não apenas hoje, mas em toda a tua vida. ser um apaixonado amante de um Deus amante apaixonado da nossa humanidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conceda um domingo repleto de graça. Um bom domingo para todos.